Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem vos fala. E hoje, com a graça do Senhor, vamos dar sequência então ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Vamos continuar estudando o livro do profeta Ezequiel. Eu quero começar hoje, queridos, lendo o capítulo 28, do versículo 11 ao 17 do profeta Ezequiel. Esse texto também é importantíssimo no livro do profeta Ezequiel, então eu estou aqui destacando alguns textos do livro, né, para ler com vocês, conforme fiz com os livros de Isaías e Jeremias. E esse livro de Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 11 ao 17, tem um texto importantíssimo, porque, segundo se entende, esse texto ele traz uma alusão à pessoa de Satanás, né? Ele traz uma alusão a Satanás e à queda de Satanás, né? Então, vamos ler aqui. Diz assim, então, o texto Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das estrelas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então veja, é um texto muito interessante, né, queridos? E realmente parece ficar muito claro que é um texto que se trata de Satanás e da sua queda, né? O texto diz aqui que Satanás, também conhecido como Lúcifer, ele era um querubim, né, ungido. E aqui o texto descreve, né, todo o esplendor, vamos dizer assim, em que Lúcifer vivia antes da sua queda, né? O texto usa expressões bastante interessantes para se referir, né, a esse querubim. Diz aqui: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Diz aqui: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, né? Enfim, diz aqui: tu eras querubim da guarda ungido. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, enfim, né? Vai descrevendo tudo isso daqui, até que, diz o texto, se achou iniquidade no coração desse querubim, né, de Lúcifer, que nós entendemos ser Satanás. Então, o texto aqui que eu estou lendo está aqui na Bíblia Shed, né? Eu estou usando aqui a Bíblia Shed e traz alguns comentários aqui nas notas de rodapé que eu acho interessante ler para vocês aqui. Veja que quando você lê esse texto, até o texto no versículo 12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, né? Então, veja, Na nota de rodapé aqui da Bíblia Shed diz o seguinte: na sua soberba, o rei de Tiro é semelhante àquele anjo que era revestido de glória, mas caiu até as profundezas por causa da sua soberba. Descreve bem a origem e a natureza de Satanás. Então, é uma profecia direcionada, aparentemente, a priori, para o rei de Tiro, mas que se aplica, não é, a Satanás, né, a Lúcifer, esse anjo caído, né? Então, o texto aqui diz, né, que esse texto descreve bem a origem e a natureza de Satanás. E ainda nos comentários aqui, na nota de rodapé da Bíblia Shed, diz: este ser aqui descrito era um anjo poderoso que viveu nos céus, né? E ainda mais abaixo, continua a nota de rodapé aqui dizendo: compreende-se que há uma alusão à pessoa de Satanás e que a soberba entrega a pessoa nas mãos dele, porque Satanás caiu por causa da soberba, né? Então, assim como a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, né? Que o diabo é o pai da mentira, eu penso que não é exagero a gente dizer que ele também é o pai da soberba, né? O texto aqui da nota de rodapé diz que a soberba entrega a pessoa nas mãos dele. Por isso, queridos, vigiemos em relação à soberba, né? O texto aqui na nota de rodapé continua dizendo que esse texto de Ezequiel 28 mostra a glória original do arcanjo que, como querubim, antes de sua queda, guardava a presença de Deus, vivendo no brilho das pedras, ou seja, vivendo no meio do fulgor de relâmpagos que para Deus serve como pavimento. E aí então, uma aplicação aqui, né? Até mesmo um arcanjo que se desligue do contato amoroso de Deus nada mais faz com seus poderes sobrenaturais senão arruinar os homens e decretar a sua própria e eterna destruição, né? Então, não podemos jamais nos desligar do contato amoroso de Deus, né? Como Lúcifer fez, como tantas pessoas fazem. Nós temos que entender que nós dependemos de Deus e queremos estar na presença de Deus, devemos estar na presença de Deus para sempre. Esse texto então diz aqui, né, que fala do esplendor desse querubim, desse arcanjo, antes da sua queda, né? Fala do esplendor até, como diz aqui, até que se achou iniquidade em ti. E aí fala que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, essa frase aqui, na multiplicação do teu comércio, talvez seja uma referência ao fato de que Lúcifer, ele não apenas se rebelou contra Deus, como ele também influenciou, né, boa parte dos anjos. Então, aqui na multiplicação do teu comércio, então boa parte dos anjos foram influenciados por Lúcifer para se insubordinarem contra o Senhor, e então, juntamente com Lúcifer, foram precipitados do céu, né, da presença de Deus. E aqui diz aqui que o interior de Lúcifer, desse arcanjo, se encheu de violência, né? Como diz aqui: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, aqui o texto fala, né, coloca a expressão querubim, mas aqui a nota de rodapé também usa a expressão arcanjo, né? Diz aqui: mostra a glória original do arcanjo que, como querubim, antes de sua queda, guardava a presença de Deus. Ok, queridos? Agora, é interessante entender o seguinte: esse texto aqui de Ezequiel 28, ele deve ser lido em correlação com um texto que está no livro de Isaías. E eu estava aqui me lembrando que, quando eu dei aula de Isaías, eu deixei passar esse texto, né? Não percebi aí que eu tinha deixado passar esse texto, mas foi até bom de certa forma, porque a gente fala aqui junto com o texto de Ezequiel, porque Ezequiel 28 tem que ser interpretado em correlação com Isaías 14. Então eu vou voltar lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 ao 14, que também são uma referência, segundo os comentaristas bíblicos, a Lúcifer, né? Ao anjo de luz, Lúcifer, que veio a se tornar Satanás. Então, aqui, Isaías 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então veja, esse texto aqui que eu acabei de ler em Isaías 14, ele é uma referência imediata ao Império da Babilônia. Então veja que interessante. O texto de Ezequiel 28, ele é uma referência imediata ao rei de Tiro, né? E o texto de Isaías 14, ele é uma referência imediata ao Império da Babilônia. Mas ambos os textos se aplicam e são entendidos e são interpretados pela maioria esmagadora dos teólogos, como também tendo uma referência, né, a Lúcifer, a esse anjo de luz que se rebelou contra Deus, foi insubmisso a Deus e foi, portanto, precipitado, expulso do céu. Aqui na Bíblia Shed, também na nota de rodapé do texto de Isaías 14, diz aqui então o seguinte: olha, a referência imediata, né, desse texto de Isaías 14 se aplica ao Império da Babilônia, rebaixado depois de se exaltar. Então, como diz a palavra, aquele princípio da Bíblia, né? Aqueles que se exaltam serão humilhados, né? Mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então, Lúcifer se exaltou e foi rebaixado, foi humilhado, porque aqui o texto diz, né, que ele dizia no coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então a pretensão de Satanás aqui, ser semelhante ao Altíssimo. Então, por essa exaltação de Lúcifer, ele foi rebaixado. E continuando aqui, a nota de rodapé diz: não se deixará de perceber aqui, nesse texto de Isaías 14, né? Não se deixará de perceber aqui uma aplicação a Satanás que, ao se exaltar contra Deus, foi rebaixado até o inferno. E o texto aqui de Isaías 14, versículo 12, usa a expressão estrela da manhã para se referir, então, né, aqui, a esse ser. E a nota de rodapé aqui diz que essa expressão estrela da manhã, que no hebraico é Helel, ela deve ser traduzida por glorioso, luzente, que alguns interpretam como nome próprio, né? Lúcifer, o assim considerado nome original do diabo. Então, nós temos esses dois textos aí, Ezequiel 28, em correlação com Isaías 14. Então grave aí, né? Não é difícil da gente gravar. Isaías 14, Ezequiel 28, né? O dobro dos capítulos, né? O dobro do número 14. Então, Isaías 14, Ezequiel 28, grave na sua mente, são os textos bíblicos que falam sobre Lúcifer, né? Sobre a sua condição original, vamos dizer assim, a sua condição de esplendor original, e falam também da sua rebelião, da sua exaltação, do seu desejo de querer ser como o Altíssimo, né? E fala então da sua queda, da sua precipitação, juntamente com os anjos rebeldes que lhe seguiram nessa insubordinação. Ok, queridos? Aula 38, áudio 2 agora. Vamos dar sequência aqui. Outro texto muito interessante aqui no livro do profeta Ezequiel está no capítulo 34 e é uma profecia contra os pastores infiéis de Israel, né? Então veja, aqui o texto traz uma profecia contra os líderes, né, de Israel. Ou seja, os sacerdotes, os profetas, os anciãos e os príncipes, né? Que aqui são retratados como pastores infiéis, tá? Agora, essa palavra que eu vou ler aqui não deixa de ter uma aplicação para os líderes espirituais do povo de Deus hoje, né? Para os pastores, para os líderes espirituais do povo de Deus em nossos dias. Então, olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Ezequiel 34, a partir do versículo 1. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então veja que aqui o texto denuncia os pastores, os líderes de Israel, de se apacentarem a si mesmos, ao invés de apacentarem o rebanho do Senhor, né? Versículo 3 diz: comeis a gordura, vesti-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então eles são acusados de comer a gordura, de se vestir da lã do rebanho, mas de não apacentar as ovelhas, né? Então, algo que a gente pode dizer que tem aplicação hoje, né? Infelizmente, nós temos hoje também os pastores que comem a gordura das ovelhas, se vestem da lã, né? Mas não apacentam o povo. Versículo 4 diz aqui: a fraca, né? A ovelha fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, ao invés de cuidar do rebanho, esses pastores dominavam sobre o rebanho, né? Versículo 5: assim se espalharam, né? As ovelhas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então, os pastores, os líderes de Israel, haviam deixado de procurar e de buscar as ovelhas que estavam desgarradas, né? Versículo 7: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto, né? Então, o Senhor está dizendo aqui que pelo fato de os pastores não cuidarem bem do rebanho, então o Senhor estava contra os pastores e iria requerer, né, deles as suas ovelhas, ia pedir conta para os pastores das suas ovelhas e colocaria termo, então, no seu pastoreio, né? Quer dizer, não permitiria que eles continuassem pastoreando as ovelhas de Israel. Então, gente, é um texto bem interessante, né? Até aqui na nota de rodapé da Bíblia Shed, diz aqui, né, que os líderes, no caso, os pastores, ou seja, os sacerdotes, os profetas, os anciãos e os príncipes, que, segundo Ezequiel 22, de 25 a 30, tinham negado seu dever de lealdade a Deus, oferecendo ao povo tradições, visões, leis e costumes que não partiam da palavra de Deus, mas sim da vontade humana. Então, é muito correlato com o que acontece nos nossos dias, né? Porque essa nota de rodapé está dizendo que no texto de Ezequiel 22, de 25 a 30, que a gente não vai ler, mas você pode ler depois, diz aqui que os líderes, os pastores de Israel, eles tinham negado o seu dever de lealdade a Deus e tinham oferecido ao povo o quê? Tradições, visões, leis e costumes que não partiam de Deus e nem partiam da palavra de Deus, mas sim da vontade humana. Então, a gente vê que é isso que acontece hoje, né? Muitas vezes, muitos líderes estão oferecendo ao povo o quê? Tradições, não é? Visões, leis e costumes que não têm base nas Escrituras, que não têm base na palavra de Deus. E estão, de alguma maneira, estão, de todas as maneiras, melhor dizendo, prejudicando o povo, né? Estão deixando de orientar o povo de acordo com a palavra de Deus, e sim orientando-os conforme a vontade humana. Então, é um texto bem relevante para os nossos dias, né? Um texto que a gente precisa meditar muito nele, principalmente os líderes do povo de Deus, principalmente os pastores da Igreja do Senhor Jesus. Queridos, vamos avançar aqui. Agora, no capítulo 36 de Ezequiel, é outro texto importantíssimo no livro do profeta Ezequiel, porque esse texto aqui é um texto que fala, né, que o Senhor haveria de colocar dentro do seu povo o seu espírito. Então, vamos ler aqui esse texto aqui, na verdade, de Ezequiel 36. Ele já é uma profecia, uma promessa de restauração do povo de Israel, né? Seria interessante ler mais versículos aqui, seria interessante ler pelo menos a partir do versículo 16 do capítulo 36, mas eu estou correndo aqui contra o tempo, então eu vou pegar aqui do versículo 24 do capítulo 36 de Ezequiel, que diz assim, né, o Senhor falando através do profeta Ezequiel, dizendo o seguinte: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, né? Então veja que é uma promessa, porque a gente sabe que o povo judeu, né, o povo de Israel, eles foram ao longo dos séculos espalhados, né? É a chamada diáspora, né? Eles foram espalhados por muitas nações da terra, né? E embora iniciou-se um movimento de retorno à terra prometida no século passado, a partir da segunda metade do século passado, né? Na verdade, até desde o princípio do século passado, mas talvez mais fortemente a partir da segunda metade do século XX, como começou a ocorrer uma volta do povo, né, nesse período que eu estou citando, mas ainda assim nós temos que reconhecer que existem muitos judeus, né, espalhados por muitos países, por muitos lugares da face da terra. E o texto aqui está dizendo, né, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E agora olha o versículo 26, que importante: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. 27, porei dentre vós o meu espírito. Olha aqui que promessa linda, né? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E aí vai, né? Falando várias promessas aqui, olha, verso 30: multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio, né? A vergonha da fome entre as nações. 31: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Agora o verso 32, o Senhor destaca: não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Versículo 33: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Olha só a promessa, né? Esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, uma linda promessa, né? Uma linda promessa de restauração do povo na sua terra, de restauração da terra, né? E mais interessante aqui, dizendo que o Senhor lhes daria coração novo, né? Que colocaria colocaria dentro deles espírito novo, que tiraria o coração de pedra, daria coração de carne, que poria dentro do povo o espírito, né? O espírito de Deus, né? Enfim, então, aqui na nota de rodapé que eu estou acompanhando da Bíblia Shed, até diz aqui, né, que essa expressão, porei dentro de vós o meu espírito, é a principal entre as promessas divinas que Ezequiel repete para o povo. Então, segundo esse comentarista aqui da Bíblia Shed, essa promessa de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seria colocado dentro do povo, é a principal promessa, né, divina, que Ezequiel repete para o povo. E ele acrescenta aqui que a presença do Espírito Santo dentro do homem começou no dia de Pentecostes, né? Então muitos veem aqui também uma profecia, né? Uma promessa da vinda do Espírito Santo, que seria dado e repartido não apenas para o povo de Israel, mas para todos aqueles que crescem em Cristo, né? Que colocassem a sua esperança e a sua fé no Senhor Jesus. Então, a presença do Espírito Santo dentro do homem começou no dia de Pentecostes. Veja que essa nota de rodapé aqui é interessante, porque ela diz o seguinte, que aqui mesmo no livro de Ezequiel, né, já houve o caso do Espírito Santo cair sobre o profeta. Mas nem ele, nem Ezequiel, como único atalaia no cativeiro, podia dizer que Deus tinha posto o seu espírito dentro dele, né? Então, aquilo que se diz, né? No Antigo Testamento você não tem o Espírito Santo habitando dentro das pessoas, né? Como nós temos na Nova Aliança, em que nós, como diz o apóstolo Paulo, somos templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Isso, se não me falha a memória, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo fala, adverte ali os irmãos, né? Acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então veja que na Nova Aliança, aquele que é salvo, aquele que é nascido de novo, ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida do nascido de novo, né? Do salvo, daquele que colocou a sua fé no Senhor Jesus. Então, essa condição não existia na antiga aliança, né? O próprio comentarista aqui da Bíblia diz que nem mesmo Ezequiel, como atalaia do Senhor, podia dizer que Deus tinha posto o seu espírito dentro dele. Mas aqui Ezequiel profetiza que viria o dia em que Deus colocaria dentro do seu povo o seu espírito. E esse dia, então, começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, né? E então, a partir de então, todo aquele que crê em Jesus, coloca a sua fé em Jesus, é selado com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem habitar, fazer morada nesse crente. Aula 38, áudio 3. Gente, outro texto também famoso, vamos dizer assim, né, do livro do profeta Ezequiel, é o capítulo 37, que fala da visão de um vale. Aqui para vocês, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Ezequiel, ele tem uma visão de que ele está no meio de um vale cheio de esqueletos, de esqueletos desconjuntados, né? Os esqueletos não estavam juntos, eles estavam todos desconjuntados, ossos secos, né? E aí ele diz aqui no verso 2, e me fez andar, né? O Senhor o fez andar ao redor desses ossos, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O que você diria, querido aluno, se você estivesse numa situação dessa, né? Deus perguntou para o profeta: acaso poderão reviver estes ossos? Né? Humanamente falando, seria impossível, né? É como se fosse um cemitério, vamos dizer assim, né? Cheio de ossos espalhados para todos os lados. O que o profeta respondeu? Ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Verso 4, disse-me ele, disse o Senhor ao profeta: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, diz o profeta Ezequiel, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então, o Senhor Deus disse ao profeta que ele deveria profetizar a esses ossos, né? E quando ele começa a profetizar, então, aqueles ossos que estavam todos espalhados, né? Eles começaram a se ajuntar, então, formando, vamos dizer assim, os esqueletos. E aí depois o versículo 8 diz: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, aqueles ossos se juntaram, formaram esqueletos, cresceram tendões e carnes, mas ainda não havia vida. Verso 9, então ele me disse, o Senhor disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aí ele diz aqui: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, aqueles ossos desconjuntados passaram a ter vida agora e se tornaram um exército numeroso. Versículo 11, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, olha aqui novamente a promessa, né, do espírito. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, gente, essa profecia aqui é interessante, porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, que o povo, né, na condição que ficou, desterrado, foi levado cativo, né, enfim, muitos anos no cativeiro, era praticamente impossível que esse povo retornasse à sua terra depois de tantas décadas e conseguisse reconstruir a terra, conseguisse se reorganizar novamente como povo, como nação, né? Tanto que o texto diz aqui que os próprios judeus diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É o que eles falavam, eles tinham perdido completamente a esperança. Mas Deus traz essa profecia aqui para dizer que, ainda que eles fossem como um grande vale de ossos secos, Deus os faria reviver, os ressuscitaria, os levantaria de novo e abriria, né, por assim dizer, a sepultura e faria com que eles voltassem para sua terra novamente e os estabeleceria lá, né? Essa é uma profecia aqui. E tem uma aplicação para nós, né, irmãos? Porque nós jamais devemos perder a esperança, né? Porque Deus é poderoso para mudar as situações, né? Assim como Deus mudou essa situação do povo de Israel, que era aparentemente imutável, né? Uma situação aparentemente impossível de se mudar, e Deus mudou, porque Deus realmente permitiu que o povo voltasse para a terra, reconstruísse o templo, reconstruísse os muros, enfim, você sabe da história lá de Esdras, de Neemias e tudo mais. Então, assim como Deus fez esse milagre restaurando o seu povo, Deus pode fazer qualquer milagre, né? Deus pode mudar qualquer situação. Então, não perca as esperanças, né? Não sei o que é que te assola, mas Deus, ele é especialista, né, em mudar as situações impossíveis, em reverter as situações, né? Não perca a esperança. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Seguindo aqui o texto, olha, os capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel, eles tratam daquela famosa batalha de Gog e Magog, mas a gente não vai entrar aqui porque não temos tempo. Eu vou citar aqui rapidamente que nos capítulos 40 a 46, o profeta Ezequiel, ele tem uma visão de um templo, tá? E ele descreve com detalhes esse templo, dos capítulos 40 ao 46. Agora, o que é interessante nós notarmos é que esse templo que Ezequiel descreve nos capítulos 40 a 46, esse templo, ele nunca foi construído, né? Nunca existiu um templo com as medidas que são descritas em Ezequiel 40 a 46. Portanto, segundo aqui Warren Wiersbe, esse templo que está descrito nos capítulos 40 a 46 de Ezequiel, esse templo, ele deve referir-se a um templo futuro, né? Então, muitos estudiosos consideram que esse é o grande templo que será construído no reino milenar de Cristo e que será cheio da glória de Deus durante o reinado milenar do Senhor Jesus sobre a face da terra, tá? Esse templo descrito em Ezequiel, ele tem os tamanhos aumentados em relação ao templo original construído por Salomão, tá? E então tem esse detalhe aí que a gente acabou de falar. E o capítulo, finalizando já, né, a nossa aula, o capítulo 47 também é outro texto muito importante do livro do profeta Ezequiel, porque o capítulo 47, ele fala então, né, da torrente das águas purificadoras. Eu vou ler aqui rapidamente, nessa visão que Ezequiel estava tendo do templo e tudo mais, continua aqui no capítulo 47 dizendo: depois disto, o homem, né, que seria um anjo que estava conduzindo Ezequiel nessa visão, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas, veja, saíam águas de debaixo do limiar do templo. Então saíam águas de debaixo do templo para o oriente. Seguindo aqui, versículo 1 ainda: porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então veja que as águas, essas águas purificadoras, como está descrito aqui, elas saíam de baixo do templo, elas saíam do altar de Deus, né? Ali no templo. Versículo 2: ele, o homem, o anjo aqui, me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 côvados, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, essas águas que saíam de debaixo do altar do templo, elas foram se avolumando, segundo a visão aqui de Ezequiel, né? Elas foram crescendo, elas foram se avolumando, tanto que em um determinado momento da visão, o anjo ele mede ali 1000 côvados, né? E as águas davam nos tornozelos do profeta. Depois mediu mais 1000 côvados, as águas davam nos joelhos. Depois mais 1000, elas davam nos lombos, na cintura mais ou menos. E depois mediu outros 1000 côvados, e aí já não dava para atravessar mais o rio andando, senão, né, nadando nas águas, senão mergulhando nessas águas, né? Então veja. O texto continua aqui, citando, né? O versículo 6 diz assim: e me disse, aquele anjo então disse ao profeta Ezequiel: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas se tornarão, ficarão saudáveis. Então, esse rio que saía de debaixo do altar era um rio que, por onde ele passava, ele trazia vida, né? Diz aqui de abundância de árvores, de um e de outro lado do rio. E diz que essas águas, elas entrariam ou entrarão no Mar Morto, que é um mar, como diz o próprio nome, morto, né? O Mar Morto é um mar que está lá no, na Palestina, que é altamente salgado, né? É um mar cuja salinidade é tão alta que não tem vida, nem peixe, nem nada, nem no mar e nem em volta do mar. Mas o texto está dizendo que as águas que sairão do altar, elas entrarão no Mar Morto e tornarão as águas do Mar Morto saudáveis, né? E o versículo 9 diz então que toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, né? Este rio que sai de debaixo do altar, de debaixo do templo. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio, né? E aí ele vai descrevendo aqui, por exemplo, eu vou aqui para o versículo do versículo 12, diz assim: que junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Olha, as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, né, gente? Então, veja, o Orin Wiersbe diz aqui que a terra terra será renovada pela cura das águas do rio que brota do altar de Deus. Então Ezequiel descreve a cura da terra, a bênção do Senhor sobre a terra que ele escolheu para Israel, não é? E ele diz aqui ainda que nós vemos nesse rio, um rio doador de vida, uma bela imagem do Espírito de Deus, né? Então esse rio aqui que está descrito em Ezequiel 47 é uma imagem do Espírito Santo de Deus. O rio fica mais profundo, de modo que o profeta pode nadar nele. E aqui diz Warren Wiersbe: ó, que possamos sempre nos aprofundar nas coisas do Senhor e ficar fora das águas rasas. O rio traz cura e vida, assim como o Espírito cura e dá vida hoje. Então esse rio representa o Espírito Santo que traz cura e que traz vida, e que nós possamos nos aprofundar nessas águas, né? Que assim como o profeta teve que mergulhar nas águas porque já não poderia ser atravessada, né, a pé, que nós possamos mergulhar nas águas do Espírito, que nós possamos ficar longe da superfície, né, das águas rasas, melhor dizendo, e possamos mergulhar no Espírito de Deus. Ok, queridos? Assim termina a nossa aula do profeta Ezequiel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.